Estamos ainda no meio da história do Rabi Akiva. Então nós vimos quando o Rabi Akiva perdeu seus 24 mil alunos, ele foi para os alunos do Daron do Sul e a eles ele passou toda a Torá que ele tinha organizado na sua cabeça de uma forma muito metódica. E deles é que saiu a grande maioria da Torá que foi passada adiante. Fala. Então, a Mará fala, que eles não tiveram honra um pelo outro. Não respeitavam o outro. A pergunta é: o que quer dizer que eles não respeitavam ao outro? Como? Não, não pode ser. Pessoas que estudavam Torá com Rabi Akiva, ao ponto que eles estudavam, não pode ser que era isso. Então tem quem quer dizer que a briga deles era mais uma briga do que o nosso mestre fala. E eles brigavam de um ponto tal que já passava, extrapolava o que é permitido. Não é brigar, você pode discutir, mas não faltar respeito com o outro que você não sabe como o mestre falou. Não, de fato, é uma coisa complicada de se entender. É um fato. Que? Também, tem muitas coisas que são difíceis de serem explicadas, mas fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida, do nosso povo. O Talmud traz, Rav Yehuda em nome de Rav, diz o seguinte: quando Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai para receber a Torá, ele viu que Deus estava Yoshev Kosher Ktarim Laotiot. Deus estava colocando, amarrando coroinhas nas letras. Nós sabemos que nas letras da Torá, presta atenção quando você estiver ali na Torá, que as letras têm umas coroinhas em cima. Não são todas, mas muitas letras têm coroinhas em cima delas. Então tem algumas letras que têm três coroinhas, três linhas, e tem algumas letras que tem uma linha só e algumas nem tem, mas o Hashem estava colocando essas coroas. E aí Moshe Rabbeinu falou: Ribono Shel Olam, mestre do universo, quem é que está te causando a colocar isso? Quer dizer, já está demorando aí para ficar colocando essas coisas, para que precisa tanto disso? E ele então, Deus então respondeu para Moshe Rabbeinu: Adam Ech Adyesh, tem um sujeito Shatil Liot Besok Kamadorot, que vai viver daqui algumas gerações. Ve Akiva Ben Yosef Shemo, o nome dele é Akiva Ben Yosef. Shatil Lidrosh Al Kol Kot Ve Kot, Tilim Ve Tilim Shel Alachot, que ele vai aprender muitas e muitas leis de cada uma dessas coroinhas. Então é importante isso daqui. Talvez não é todo mundo que vai saber como interpretar essas coroas, mas vai ter um sujeito chamado Akiva Ben Yosef que vai saber. Então Moshe Rabbeinu falou para Deus: então por favor me mostra, Areuli, me mostra, eu quero ver esse sujeito. E Hashem falou para ele: se afasta um pouco, entre parênteses, né? Montou o data show, puxou o telão e mostrou para Moshe Rabbeinu. Então Hashem mostrou para Moshe, falou para ele: Alach veyashav besof shmona shurot. Moshe se sentou a 8 fileiras lá para trás e ele começou a assistir uma discussão com Rabi Akiva. Velo aya yodea maenomrim, ele não estava sabendo do que eles estão falando. Tashash kohom, Moshe ficou enfraquecido. Estão discutindo Torá, eu não estou sabendo dessas informações. O que está acontecendo? Que vai chegar ali da vara errada. Aí estava lá na discussão. Chegaram a um determinado ponto. Amrulo Talmidav, falaram os alunos para Rabi Akiva: Reb minayin lecha, meu mestre, de onde você sabe que essa são de fato essa interpretação? Amar lahen, então Rabi Akiva respondeu: Halakha le Moshe mi Sinai. Isso é uma lei que foi entregue por Deus a Moshe no Sinai. Aí Nityashvadato, agora o Moshe ficou mais tranquilo, porque ele percebeu: calma, você não sabe ainda, você vai aprender daqui a pouco essas coisas aqui comigo. Então ele voltou para Deus e falou para Deus: Ribono shel olam, mestre do universo. Yesh lecha adam kaze, v'ata noten Torah liadi? Se tem sujeito como esse, você vai dar Torah por intermédio de mim? Então, se Moshe Rabbeinu enxergou que Rabbi Akiva poderia ser aquele que iria entregar a Torá para o nosso povo, então você já pode imaginar qual era o nível de fato da sabedoria do Rabbi Akiva. O Rabbi Tarfon falou sobre ele. O Rabbi Tarfon era um dos grandes colegas do Rabbi Akiva. E o Rabbi Tarfon diz: Akiva falou para ele, Rabbi Akiva, Kolaporesh mimcha, todo aquele que se distancia de você, que é poresh minachaim, como se estivesse se distanciando da vida, se separando da vida. O Benazai, que nós falamos semana passada, Benazai era um dos genros do Rabbi Akiva. Ele uma vez falou sobre ele mesmo, muito sofrido, ele falou, Chavar alecha Benazai, uma pena para você, Benazai, se referindo a si próprio, Shiloshimashet Rabbi Akiva, que você não fez uma residência com o Rabbi Akiva. Você ia aprender tanta coisa se estivesse o tempo todo do lado dele. O Rabbi Dosa Ben Horkinas, que também da época da Mishnah, que conheceu muita gente, muitos grandes sábios, quando o Rabbi Akiva veio perante ele, uma vez ele falou, Atau Akiva Ben Yosef, Sheshimcha Olek Misofalá Natsofó, você é o Akiva Ben Yosef, que se ouve falar de uma ponta do mundo até a outra ponta do mundo? Shev Beni, senta, meu filho. Kamocha, kemotcha yirbu beYisrael, que aumente no povo de Israel pessoas como você. O Talmud também chama o Rabbi Ishmael, que foi o autor da Mishnah anterior, e o Rabbi Akiva, que também eram dois colegas, Avot HaOlam, eles são chamados, dos patriarcas do mundo. O Sifri, um dos Midrashim, sobre o versículo que diz que Moshe Rabbeinu faleceu com 120 anos, o Sifri declara, esse é um dos quatro que morreram com 120 anos. E estes são Moshe, Hillel HaZaken, Rabban Yohanan Ben Zakkai e Rabbi Akiva. A comparação aqui entre eles não é só que eles viveram 120 anos. Pode arrumar mais uma lista, vai na Hebra Kadisha, você vai arrumar mais uma lista de gente que faleceu com 120 anos. O que tem de conexão entre eles é que eles foram peças-chave da transmissão da Torá para as gerações seguintes. Então Moshe Rabbeinu trouxe a Torá do Sinai para todo o povo. Hillel HaZaken foi um dos maiores e primeiros da época dos Tanaim. Depois Rabban Yohanan Ben Zakkai foi um dos grandes mestres e chefe do povo. E Rabbi Akiva é o Rabbi Akiva, não precisa falar muito mais do que falar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva também não se contentava apenas em difundir a Torá entre as pessoas mais próximas. Mas também, ele tanto difundia bastante a Torá, mas além disso, ele também difundia muito o conceito que Derech Eretz Kadma la Torá. O comportamento deve vir ainda antes de sentar para estudar a Torá. Se só não tem comportamento, não tem o que fazer. Primeiro tem que ter um pouco de Menschlichkeit. Só tem que ser pessoa educada e fina. E ele, de fato, Rabbi Akiva transmite no Talmud muitas e muitas coisas de qual comportamento que uma pessoa deve ter. Ele também se preocupava com seus alunos como se fosse um pai deles. E até ajudava eles quando eles estavam doentes. Tem uma Gemara que fala várias coisas sobre a mitzvah de visitar doentes. E a Gemara ela conta como Rabbi Akiva, que era o grande mestre, varreu a casa de um dos alunos que estava doente para deixar ele mais tranquilo, que a casa está limpa. Também, de Rabbi Akiva nós aprendemos a famosa frase que ele disse sobre o que a Torá fala de Avtal Erech HaKamocha, que se deve amar o seu próximo como a si mesmo. Rabbi Akiva diz, Zeu Klal Gadol BaTorá, esse é uma regra geral da Torá. Também Rabbi Akiva aparece no Talmud como um Gabai Tzedakah, pessoa que distribuía Tzedakah, colhia Tzedakah e distribuía para os pobres. Também o Talmud traz como ele uma pessoa rezando em momentos de fome, em momentos de dificuldade, ele rezava por todo mundo, se preocupava por todo mundo. E também, Ele aparece até viajando para outros lugares para ajudar comunidades de outros lugares. Tem a famosa história do Rabi Akiva que já mencionamos aqui, que demonstra também o quanto Rabi Akiva ansiava tanto pela vinda de Mashiach breve. E a famosa história, quando ele estava com seus colegas passando ao lado do Monte do Templo, ele viu as raposas passeando lá em cima e ele começou a rir. E os alunos e os colegas começaram a chorar. Aí eles perguntaram para ele, por que você está rindo? Ele falou, por que vocês estão chorando? Eles falaram, como não vamos chorar? O lugar sobre o qual está escrito que uma pessoa estranha que aparece lá vai morrer e de repente tem raposas passeando em cima do Kodesh HaKodashim. Aí ele falou, então eu vou lhe dizer por que eu estou contente. Porque enquanto não se concretizou as primeiras profecias que falavam em destruição do Beit HaMikdash, falavam em, de fato, ficar desse jeito abandonado, eu não sabia que já estamos próximos da segunda parte, da parte boa da história. Mas agora que eu estou vendo isso, então eu sei que Od Yeshvuz Kenim Uzkenot Birchovot Yerushalayim, que ainda vão sentar velhos e velhas, e etc., lá depois traz os jovens, etc., pra nas ruas de Yerushalayim, então eu vejo que isso está próximo. E eu estou feliz. E aí os colegas ficaram tão contentes, falaram, aqui vai Nihamtano, de fato, Rabi Akiva, você nos confortou. Até existe uma interpretação na Agadá de Pesach. Na Agadá de Pesach nós temos lá o Seder de Pesach, que nós contamos, Maseber, Abelazar, Abeliezer, Rabi Yoshua, e etc., que foram para Bnei Brak festejar Pesach. E muitos comentaristas perguntam por que é justo em Bnei Brak, o que enfatiza Bnei Brak. Eles dizem Bnei Brak era a cidade do Rabi Akiva, ele era o rabino lá. Então todos esses quatro sábios foram passar Pesach junto com Rabi Akiva. Aí a pergunta é, por que eles foram passar junto com Rabi Akiva? Se, além de tudo, um desses quatro que foram lá era Rabi Elazar ben Azaria, o chefe do povo. O chefe vai passar na casa do Rabi Akiva, por que não veio o Rabi Akiva passar na casa do chefe? Então, se explica que justamente lá, dentre esses quatro, dois estavam junto com Rabi Akiva nessa história aqui, no Monte do Templo. E aquele ano foi o ano seguinte à destruição do Beit HaMikdash. Então os sábios estavam preocupados. Até hoje nós festejávamos Pesach no Beit HaMikdash, Korban Pesach, aquela alegria toda. Esse ano vai ser um negócio meio triste. Cadê o Beit HaMikdash? O que vai ser Pesach agora? Vamos festejar nossa liberdade, mas estamos no exílio e triste sem Beit HaMikdash. Então eles lembraram, opa, peraí, tem um homem que tem uma fé forte e ele vai poder nos iluminar essa noite. E por isso todo mundo foi passar o Seder na casa do Rabi Akiva. E ele demonstrou para eles como que dá para se fazer um Seder, apesar de tudo, apesar de estar numa situação não tão boa. E o Rabi Akiva então tinha uma fé tão forte nisso, que o Talmud conta que quando o Shimon Bar Kokhba, quando ele fez uma grande revolta, a grande revolta, que ele acabou com uma legião inteira, a maior legião e mais forte legião e brava legião dos romanos, eu não lembro, eu sempre esqueço qual era o número dessa legião, não lembro se era 23, 21, alguma coisa assim, era a legião mais poderosa do César, e ele fez uma super rebelião e conseguiu vencer esse grupo, essa legião. Depois os romanos acabaram conseguindo massacrar todo mundo, mataram todo mundo de Beitar, foi uma desgraça terrível em seguida. Mas em primeiro momento ele estava indo muito bem. E Rabi Akiva tinha certeza que ele é Mashiach. Se ele está conseguindo fazer, o Rambam fala que ele vai guerrear, vai lutar e vai libertar a terra. Então eles acharam que de fato está chegando lá, daqui a pouco ele vai construir o Beit HaMikdash. E no final, o que aconteceu foi que a rebelião acabou não dando certo depois, mais pra frente. E não só que muita gente morreu, o próprio Bar Kokhba morreu. Aí Rabi Akiva percebeu que ele estava errado, ele confessou o erro dele, que na verdade não era Mashiach coisa nenhuma. Mas você vê que ele tinha uma esperança tão grande que, de fato, ele viveu com isso e ele sempre ansiava isso de uma forma muito grandiosa.